Olá, eu sou a Ana Vaz no Instagram, Ana Vaz underline imagem, faltou arroba, arroba Ana Vaz underline imagem. E esse é o Juntas. E hoje eu não estou junto à Bruna Guadaim lá no Instagram, arroba Bruna Guadaim, porque ela teve um problema técnico, mas eu estou aqui junto com arroba Sou Amanda Souza, maravilhosa, plena, loira. Atenção, por favor. Se você ainda não viu Amanda Souza, loira, eu diria que você tem que agora, neste exato momento, correr para o Instagram dela, ok? Para olhar, porque está absolutamente diva, um acontecimento. Olhei para a foto dela ontem ou anteontem. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi como uma deusa. Entendeu? É isso. Bem-vinda, Mandita!
Oiê! Nossa, eu amei essa introdução, amei essa comemoração, meu loiro. E eu me, de verdade, quando eu acordo, é essa música que tá tocando na minha cabeça. Eu tô insuportável, dona de uma autoestima delirante, galopante. Não sei lidar.
Sobre isso.
É,
Ai,
vou
não
ter que
tem
aceitar esse
problema. Não
momento.
tem, não precisa. Lidar.
Vou ter que aceitar esse momento.
Vamos curtir, vamos curtir. A
Vamos.
Mandita, olha, e para quem for lá ver, depois vocês podem fuçar mais, vocês vão ver também que ela fica ótima, morena, ruiva, ordinária.
Mamenteando camaleão demais. Eu tava com um
Nossa!
Chanel, gente. Eu tava com um Chanel.
Cara, foi uma mudança drástica, né? De um para o outro. Muito legal.
Sim, o pior é que tá rolando material do cabelo antigo, de umas de catálogo que eu fiz e tudo mais, de uma marca que vai lançar a coleção nova agora. Então tá entrando um monte de reels de Chanel. Aí eu fico assim, ah, eu não quero mais aceitar essas collabs. Eu só quero viver meu loiro, entendeu?
Ai, Amandita, antes da gente entrar no nosso tema, né, que é a nova influência da moda, e você é uma influenciadora também da moda, né, mas de outras coisas. Daqui a pouco eu quero que você fale, né, se apresente um pouco para quem aqui não te conhece ainda, e para quem te conhece para saber um pouquinho mais. Mas voltando só mais uma coisa da historinha do cabelo, quando você mudou, né? Que agora faz o quê? 2, 3 dias?
Foi na quarta-feira que eu mudei de cabelo.
O que que você sentiu? Como é que essa imagem nova te deixou? O que que ela provocou em você? Porque é tão interessante, né? A gente trabalha na área de consultoria de imagem, a gente lida com mudança das pessoas o tempo todo, né? Lida com as nossas também e tal. Mas às vezes algumas mudanças provocam demais a gente. Você acha que essa te provocou? Porque ela é muito diferente de tudo que você já fez.
Amiga, essa mudança é muito mais profunda do que você imagina. Desde o começo desse ano de 2025, eu tenho sentido falta de uma coisa muito interessante, que é a primeira vez que tem me feito tanta falta assim. Eu acho que é porque o meu trabalho ele está migrando cada vez mais para um lugar muito mais livre, onde eu possa ser cada vez mais eu. E eu tô tomando cada vez mais posse disso, mas desde o começo do ano eu tenho sentido muita falta da minha ancestralidade. Eu sou uma mulher preta de pele clara e eu fui criada por uma família retinta, que é a família do meu pai, que é toda retinta. Então eu fui criada por mulheres retintas e essa cultura do cabelo era uma coisa muito forte na minha casa. Até os meus 16 anos, entendeu? E era uma família que tinha muito apreço pelo cabelo preto, de gente preta. Então, tudo na
Tá.
minha casa girava em torno dos Black Powers, dos cachos muito soltos, das tranças, tipo, o dia que, o mês que, o dia do mês que a trancista ia, era um ritual muito bom em casa.
Ai, que
E
lindo.
muito importante, assim. E eu tinha do ano passado até esse ano, eu tava me sentindo muito desempoderada. E aí eu comecei numa busca capilar. Você lembra? Eu fiquei ruiva. Aí eu voltei pro loiro, aí eu fiz um Chanel, achando que era isso que estava me faltando. E assim, nenhum desses cabelos eu não me sentia feia, mas tinha um buraco muito engraçado. E aí começou a a martelar isso na minha cabeça, né? Eu comecei a aumentar. Eu tenho uma gama de referência de pessoas pretas que eu sigo muito grande, e isso começou a ficar muito latente para mim. E eu comecei, por que não a trança? Por que não a trança? Por que não a trança? Falei, e chegou novembro, né? Que aí é o mês da consciência e tudo mais. E eu fui. A gente, os temas que a gente discute na comunidade vão ficando cada vez maiores. E isso começou a gritar muito dentro de mim. E eu fui falar sobre um lançamento de um livro, que é um livro infanto-juvenil, né? Que fala sobre a história de um menino preto em relação ao cabelo dele. E olha que
Demais.
louco. É, e aí essa banca tinha um. Era eu, uma outra influenciadora e consultora de imagem preta, um outro intelectual preto e o autor do livro, que também é um homem preto. E, a gente, e o livro gira em torno desse assunto, né, da ancestralidade do cabelo. E lá, falando sobre a minha história com o meu cabelo, e eu entendi, tive certeza do que estava me faltando. Olha que loucura.
Muito.
E aí eu voltei para casa e marquei a trança. Só que assim, ainda assim tava assim, ah, deve ser isso. Quando ela fez a terceira trança, eu chorei literal, não é exagero. Eu falei, era isso que tava faltando. Era voltar para esse lugar, entendeu? E assim, claro, ficou muito bonito. Mas assim, olhando, eu fui revisitar as minhas fotos, né, durante esse ano todo e tudo mais. Eu tava bonita, eu me sentia bonita, mas esse buraquinho que faltava era isso. Um lugar
Entendi.
que é importante para mim e que acabei. A gente nem percebe que a gente vai se embranquecendo, né? Porque a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai convivendo e vai perdendo essas coisas. Mas isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim.
É, e a gente acaba, né, Amanda? Mesmo, por exemplo, mesmo você, eu imagino, tá? Aí você me corrige, que acompanha tantas outras pessoas pretas, né? Mesmo você acaba sendo impactada pela estética branca, porque a estética predominante que cerca a gente o tempo todo, ela é branca, né? Silenciosamente branca, né? Não é, não estamos dizendo que a gente vai encontrar as pessoas proclamando, olha, essa estética branca aqui é
É.
melhor, né? É a melhor para todo mundo, mas a gente sabe que dentro da nossa, né, da nossa cultura, as modas e os modos são predominantemente, né,
Brancos.
brancos.
Mas
Brancos.
é muito engraçado isso, né? Porque o último cabelo antes desse aqui foi um Chanel, meu cabelo mesmo, sem mega hair, sem nada, Chanel e mais liso. E aí o comentário geral era elegante.
Você sabe que eu ia te perguntar sobre o Chanel, né? Qual a diferença de estar de Chanel e estar de trança? Diz aí.
E aí era unânime, assim, né? Principalmente das pessoas brancas. É, como você está elegante.
Ai, gente, eu vou
Agora
expor.
sim você está elegante. E vou te
Agora
falar,
sim.
eu não me
Que
sentia
violento.
elegante. E vou te falar que assim que eu pus a trança, me arrumei, tipo, do meu jeito, eu me senti elegante. E é muito louco isso, né? Porque assim, fui fazer, catálogo de alfaiataria, tal. Tava super elegante na leitura branca, entendeu? Mas eu não me sentia elegante. Porque tem isso, né? A elegância branca, ela tem esse viés. E foi bizarro, tipo, assim que eu cortei o cabelo, até anteontem, eu sempre ouvi toda, pessoalmente ou virtualmente, o comentário de como você agora, lembra do
Esse
agora,
agora é muito violento, né?
está elegante. E é o cabelo que eu menos me senti elegante. Aliás, é o cabelo que eu menos me senti eu mesma. É muito, muito louco, assim, né? E quando a gente fala sobre essa influência do que é elegante e do que não é elegante, isso é muito perigoso. Porque cada cultura e outra, a elegância é individual, né? Igual a beleza. Porque tem isso. Claro, a gente tem lá os códigos, os signos, tudo mais, mas. Dentro de tudo isso, para mim, a minha elegância tem a ver com realeza. Que é da onde eu fui criada, a forma que eu fui criada. Para mim, a elegância tem a ver com realeza. E entendo que a sociedade não vai ler dessa forma, assim como ela não lê os códigos e os signos da cultura preta, em grande maioria, né? Porque senão a gente estaria muito num outro lugar da vida, né? Mas para mim, internamente, assim, ó, eu e o meu espelho, aquele não era o meu cabelo elegante.
Ele
Mas
era seu cabelo o quê,
socialmente era.
Amandita?
Oi?
Ele era seu cabelo o quê?
Sei lá, era só mais um cabelo, mas para mim não era a forma
Tá.
que eu me sentia mais plena e tão pouco
Tá.
chique ou elegante, entende? Não me sinto assim. Mas a trança me traz uma sensação de realeza, no meu caso. Assim como quando eu uso o cabelo muito cacheado e muito armado.
É, e aí eu acho que tem uma coisa, né? Porque quando você fala de realeza, eu acho que a gente pode pensar em opulência, né? E quando a gente está falando do elegante e do jeito que as pessoas usam o elegante hoje, né? Aliás, a gente pode já começar aqui falando de a nova influência da moda, que é o nosso tema, né? Se bobear, a gente fecha esse episódio falando desse cabelo seu, amiga. Mas vamos lá. Vou tentar fazer um link aqui porque caiu uma fichinha aqui para mim. Quando a gente fala da elegância hoje, né? E quando a gente não, porque eu não falo desse jeito nem você, mas algumas
Graças a
pessoas
Deus.
e aí vamos lá, vamos tocar o dedo na ferida. Algumas consultoras de imagem falam sobre elegância hoje. Algumas influenciadoras de moda falam sobre elegância hoje. Elas falam de uma elegância que nega a opulência, né? E eu acho que a opulência, sim, ela pode ter, né, trazer algumas questões. Se você imagina que ela só pode ser atingida a partir de muito dinheiro, e a gente não está falando isso, a gente está falando de opulência de elementos visuais aí em você, né? Tem uma generosidade na quantidade do cabelo, né? Em tudo, no, né? E aí
Maximalista, né?
essa, oi?
Maximalista.
E eu acho que a gente acabou também ligando o maximalismo a desperdício, ok? E acho que não é necessariamente, não é isso, mas algumas pessoas vão tratar dessa maneira. E quando a gente ouve essas mulheres, né, essas consultoras e consultores homens também falando sobre essa elegância tão, aspas aqui, simples, né? A gente precisa olhar para nossa, para a história e pensar que ela é uma elegância que foi trazida para a gente pelos homens burgueses, né? Ela tem uma referência estética nesse homem branco, burguês, que vai se diferenciar dessa nobreza. Aí a gente está falando aqui dessa nobreza branca, mas de uma certa maneira a gente pode pensar, fazer um contraponto a qualquer nobreza ou qualquer cultura que tenha mais opulência, né? E ela virou uma forma de distinção e uma forma de silenciar outras estéticas, né? E aí, quando você fala que fulana está elegante, né? Ou quando você recebe esse tipo de elogio, tem nele um elogio. É que no seu caso você ouviu agora junto, né? Mas acho que esse agora, ele está presente o tempo todo. Ou isso é elegante. Não é? Tipo, aí sim, agora você acertou. Então, tá aí, quietinha, domesticadinha, discreta, do jeitinho que. Não é? Quem tá no poder gosta que a gente esteja.
Exatamente. E esse comentário para mim, ele permeia minha vida sempre. Por exemplo, eu sou uma mulher muito tropical em estilo,
Ai, adorei
máxima.
isso.
Eu sou maximalista, mas muito tropical. Então, onde está isso? Eu uso muito tule, eu gosto muito de transparência, eu gosto muito de renda, eu gosto muito de fenda, eu gosto e também tenho sexy muito latente no meu estilo. Mas eu também amo a alfaiataria e tudo mais, eu amo os tons terrosos. Mas quando eu estou coberta, quando eu escolho uma roupa coberta, e nunca é para esse fim, tá? Escolhi porque estou sentindo vontade e
Não
acabou.
é por recato.
Jamais. E
Tá.
aí, Eu também não uso sutiã. É uma estética assim, muito realmente aquela mulher latina tropical mesmo. Eu me identifico muito assim. Mas toda vez que eu tô monocromática e coberta, este agora volta para minha vida. E assim, a forma como as pessoas falam comigo também me abordam quando eu tô vestida assim, é dessa mesma forma.
Cara, é muito louco isso, né? Eu tava pensando bastante sobre isso esses dias, porque a gente tá falando de uma certa maneira de cultura material, né? A roupa faz parte da cultura material. E a gente tá, né, treinado para entender que essa cobertura, essa linguagem mais de coloração, de colorações um pouco mais neutras, de formas mais simplificadas, né? Tá muito conectada a essa questão do poder, né? Do poder, da decência, da dignidade, de você, então agora ser respeitado, né? E eu acho que quando você tá em relações assimétricas de poder, que você não é a pessoa que tem mais poder, aí vamos pensar que a gente, enquanto mulher, sempre já está, né, numa relação de assimetria com o resto do planeta, né, com os outros 50%. Quando você se submete, mesmo que você não esteja se submetendo, ou seja, quando você usa aqueles códigos, né, mesmo que não seja para se submeter, alguém vem lembrar para você que é assim que você tem que ser.
Sim, e que para pertencer, ser ouvida e levemente respeitada, você precisa se fantasiar do que as pessoas esperam de você enquanto uma etiqueta silenciosa.
Muito
Que não é
louco.
tão silenciosa assim, né? Mas.
É, pois é, pois é. Mas é interessante. Ah,
Ah,
Maria.
eu fui nessa banca do lançamento desse livro e eu vesti uma roupa completa, tipo, que para mim tinha muito a ver com a minha ancestralidade, com o momento, com o tema, com o dia. Então, eu tava com um vestido sem alça, num degradê de marrom. E por cima, eu vesti um cinto que era gigante, assim, feito de corda.
Eu vi você. Vou até abrir aqui de novo para eu ver os detalhes. Eu vi
Com
a roupa.
badulaques de madeira nas pontas, dos dois lados do quadril. E um headpiece de crochê, uma touquinha de crochê, com miçangas penduradas. E aí eu desci. E esse lançamento foi no Copan. Então o carro não chega até o Copan, né? Você tem que descer ali e ir a pé. Eu
E
fui a pé até a
andando.
livraria. E era um feriado, estava absolutamente lotado, tem muitos restaurantes nesse caminho. Ana, enquanto eu descia até essa livraria, foi bizarra a quantidade de olhares que eu recebi, e se tá ouvindo, não foram esses olhares de tipo, uau! Foram tipo, Entendeu?
Entendi. Olhares de reprovação.
Completamente. Completamente. Até eu chegar no lugar da livraria, assim, foi bem hostil a minha caminhada, assim, ó. Eu ainda brinquei depois que cheguei em casa, contei pro meu namorado, falei assim, gente, parecia que eu tava no corredor de julgamento, sabe, assim, ó, pra ser queimada no final.
Ô,
Foi
amiga.
muito engraçado isso.
Quando a gente fala, né, de influência na moda e da nova influência na moda, eu acho que você é uma influenciadora, posso te chamar assim?
Onde?
Você se autodeclara assim?
Amiga, eu levei muito tempo para assumir isso. Você sabe, né? Esse ano eu entendi. É bizarro, né? Esse ano eu comecei a escrever meu blog em 2008. Pensa bem, 2008.
Ó, a
Tem
filha que eu
só
fiz, ó, passou aqui agora é de 2008, ou seja, 16 anos.
Pois é, a minha filha tinha 1 ano. Ela tem 18. Eu comecei a escrever e expressar essa necessidade, que na época eu não entendia como uma necessidade de influenciar, mas de tipo, é como se fosse assim, vamos junto, vamos também, entendeu? Para mim ainda é isso, sabe? Tipo, não deixem dizer que você não pode, vamos lá, olha só. Mas eu tive muita dificuldade, principalmente quando eu virei consultora de imagem, que era sempre meu sonho de profissão. E aí, quando a pessoa, alguém falava assim, ah, influenciadora, eu falava, não, eu crio conteúdo. Eu ainda tinha. Isso era um lado muito sensível. Esse ano eu falei, não, eu sou influenciadora. Não, não adianta fugir, eu sou. Então, sim, influenciadora.
Tá. E aí, quando eu penso em você como influenciadora, eu sei que você é uma influenciadora que faz isso que você fez caminhando ali em direção ao Copan. Você provoca as pessoas, né? Essa é uma escolha difícil de sustentar. E não sei se eu tô perguntando certo, tá? E ela é uma escolha que para você ela é natural, porque eu fico. Vou tentar conectar aqui também com estratégia de imagem. Toda área, né, profissional pode ter uma estratégia de imagem, uma influenciadora pode ter uma estratégia também. E quando a gente fala de estratégia, dentro de uma estratégia pode ter mais ou menos tensão. E essas tensões são como eu sou, como eu gostaria de ser, como eu sou versus como as pessoas gostariam que eu fosse. Entendeu as duas barras aqui?
O
Né? Então, nem eu lembro mais tudo que eu perguntei, mas.
então são raras as vezes que eu intencionalmente me visto para provocar. Por exemplo, lembra aquela última vez que eu fui falar e eu mandei o look para você e
Sei, eu tava inclusive com isso na cabeça,
aquele
tá?
dia era intencional, mas
Tá.
no, na maioria das vezes essa comunicação é natural, é tipo, literalmente o que eu quero vestir e como eu tô me sentindo.
Ou seja, a gente pode entender também, né, da tua fala, que para você, e provavelmente para, né, para outras mulheres também, o nosso estado natural, ele é desagradável, né?
Eu entendi isso muito
Para as
cedo.
pessoas. E às vezes faz com que a gente se sinta desagradável, mas desagradada também, né? Tipo, eu sou dentro da minha estratégia para eu conseguir um objetivo ou outro, eu preciso o tempo todo me mover para um outro lugar. Isso é muito cansativo, né, amiga? É muito pesado, né? Quando a
É
gente tem
muito
que se
cansativo.
perder tanto.
Quando você escolhe não ser desagradada e desagradar, você abre mão de um monte de coisas. Então, assim, é muito mais cansativo, porque assim, tudo você tem que se superar ainda mais. E na minha leitura estética, só eu já sou uma mulher, eu sou uma mulher preta de pele clara, eu sou uma mulher gorda. Só por esses três motivos, eu já teria que ser, tipo, incrível em tudo que eu faço. Quando eu escolho, assumir a minha identidade, que é lida como provocativa, na maioria das vezes, é mais trabalhoso ainda e mais cansativo ainda. Então, assim, de escutar comentários como esse sobre agora você está elegante ou assim, por que você quer chamar a atenção de quem? E daí, N coisas. Quanto profissionalmente, porque muitas portas se fecham, tanto na consultoria de imagem, quanto na área publicitária. Então, desobedecer é cansativo e exige, sim, muito culhão.
Culhão, disciplina, né? Eu acho que uma paciência enorme também, né, amiga? Porque muitas vezes você tá num lugar de ter que esperar mais do que as outras pessoas esperam para conseguir algumas coisas, né?
Minha filha, ou tem muitas outras pessoas com um código estético aceitável na mesma carreira, na mesma situação, e pretas, gordas e tudo mais, que já estão em outros lugares.
Porque
Mas o
trocaram
meu.
os códigos, amiga.
Exatamente. Porque seguem os códigos. Mas O meu caminhar, ele é diferente em relação a isso, no tempo, entendeu?
Uhum.
Pode ser que eu nunca chegue. Ou pode ser que chegue bem mais tarde.
Entendi.
Então, é assumir risco, né?
Uhum.
Escolher isso. Mas também, por outro lado, já aos meus 38 anos e vivendo isso desde o primeiro look que eu montei aos 14 anos, eu entendo e já vivi, tá? Debaixo do código. Já vivi. E para mim foi muito mais dolorido.
Com a consciência que você tem hoje, que você estava vivendo embaixo do código ou não? Tipo, vivendo perturbada, mas sem
Então,
saber exatamente o que que perturbava.
eu já tinha consciência de que eu precisava, para eu chegar onde eu queria, num tempo, né, decente, eu precisaria sucumbir. Foi quando eu trabalhei no setor financeiro. Foi a época, por exemplo, para mim, que eu mais, que eu perdi quase toda a minha identidade. Quando a gente se conheceu, eu já estava retomando isso. Mas houve um tempo que, assim, eu fiquei 80% branca, vamos dizer assim. E aceita também esteticamente, porque daí era aquele lance de fazer 1.000 dietas para emagrecer, para me adequar e tudo mais. Eu fui promovida 2 vezes nessa época. E quando eu voltei à minha essência, o meu caminho voltou a ser pesaroso. Entendeu?
Entendi. Muito.
Mas, olhando para esse período que eu sucumbi ao código, né? Eu era muito mais triste, estressada, deprimida e não me sentia eu mesma. E aí, para mim, não vale a pena.
Foi o período que você adoeceu?
Aham. Uhum.
Ou seja, o corpo cobrou também, né? Não só a cabeça.
É, tá tudo ligado, né? Mas eu vejo, em relação à influência, principalmente na moda para as mulheres, vou falar do meu público, das minhas seguidoras, tá? Ontem eu recebi uma mensagem muito interessante. Uma mulher falou assim: vim aqui no seu perfil, me inspirar, porque eu vou viver uma situação difícil no final de semana e você me dá essa permissão para ser eu mesma.
Demais.
Isso é muito forte. E, na verdade, conecta com tudo, todo o meu trabalho, tipo, do porquê que eu comecei. Eu comecei justamente para que outras pessoas se sentissem assim, sabe? Tipo, como eu gostaria de me sentir. Então, claro, hoje em dia, se a gente for pensar, na influência da moda, como está, e aí a gente pensar só roupa, tá tudo muito raso, tá tudo muito magro, tá tudo muito igual. E liso. Mas quando a gente pensa na influência da moda como um todo, tem pouca gente falando, fazendo isso na real, entendeu? Pensando isso na real. E as mulheres, elas vão muito pela grande massa. Por exemplo, igual a gente falou lá no começo, que eu com certeza também fui impactada por tudo que rola no meu feed, numa influência muito branca de elegância. Essas mulheres estão assim, completamente perdidas. Se a gente pensar que a gente veio de um lugar onde a gente estava falando em maximalismo, em curvas e toda essa leitura, e de repente a gente volta para uma estética completamente magra, completamente lisa, completamente básica, o que que a gente está fazendo com as mulheres? Nunca se. Assim, de todo esse tempo que eu vivo na internet, desde 2008, tudo bem que lá naquela época a informação era mais lenta, né? Embora a gente tivesse internet, mas era um outro.
É um outro
Uma outra
ritmo,
forma
né,
de.
de distribuição.
E assim, de 2000. Estamos falando de 17 anos. Nesses 17 anos, já foi moda e saiu de moda ser gorda, assumir tudo, não, umas 5 vezes. Mas nunca. Eu não lembro de uma época nesses 17 anos tão opressora esteticamente quanto agora. As grades já mudaram de novo.
É, isso é uma coisa que eu até queria perguntar aqui para você. Você nota essa mudança de grade? De que
Opa!
maneira?
A gente está vivendo a era das canetas emagrecedoras, né? Nunca foi tão fácil ser padrão. Esses dias eu tava. Ah, terça-feira eu fui gravar meu último episódio. Tinham duas pessoas lá no estúdio falando: ah, eu não quero esse pão de queijo porque agora meu objetivo é ser padrão e vai ser rapidinho. Então, assim, nunca foi tão fácil ser padrão. E as marcas estão acompanhando isso com muita tranquilidade, entendeu? É até melhor, é até mais barato. Então, assim, nas fast fashion, por exemplo, que tiveram um pequeno avanço de grade, já retrocederam.
Já retrocederam, você
Já.
nota isso?
Eu, por exemplo, não engordei uma grama. Tipo, não mudei de manequim, porque as minhas roupas continuam me servindo. Mas lojas que eu comprava, lojas de grade regular, vamos dizer assim, né? Eu sou uma mulher que uso 48, 50. A maioria das roupas não tá me servindo mais como me servia antes.
Mesmo aí uma pergunta, por exemplo, mesmo se elas tiverem escrito 48,50, ou a gente já começou a ver que o 48,50, que são o começo da moda, que a gente chama de plus size, né? Já começou a desaparecer também? Já começaram a desaparecer também?
Já. Não dentro das marcas plus size, porque daí é um outro mercado, é um outro
Sim,
universo.
sim.
Mas as fast fashion e algumas marcas maiores de numeração regular, elas vestiam, costumavam vestir de uns anos para cá até uns 52.
Sim.
Sabe? E já não tem mais. Não tem mais, e é com certeza eu falo isso, porque assim, eu fiz essa experiência há 3 semanas atrás. De bater perna no shopping, nessas lojas, e provar peças que antes eu comprava nessas marcas e que me serviam. E as minhas medidas continuam as mesmas. Mas as das peças não. Então, essa cultura tá vindo muito forte em todas as redes. Assim, se você abre o TikTok, se fala muito disso em relação. Eu já vi influenciadora de moda falar sobre o novo caimento das roupas pós caneta emagrecedora.
Mas aí você tá falando o quê? Dela falando como a roupa cai melhor nela? Ou ela
Não,
tá
ela
falando.
incentivando mesmo.
Tá.
Influenciando
Ela tá
mesmo.
vendendo a caneta, digamos assim.
Sem vender, porque nem era publicidade da caneta, tá? É o novo estilo de vida, entendeu? Vendendo um novo estilo de vida. Ah, eu me sinto muito mais bonita, a roupa cai melhor, e eu acho sim que vocês deviam investir nisso. Eram palavras assim, violentíssimas, na minha opinião. Até porque quando a gente pensa em influenciar pessoas, a grande maioria das pessoas que consomem os conteúdos são pessoas reais, né? Pessoas que pegam o metrô, pessoas que às vezes parcelam a compra do mês. Então, essa não é a realidade do seu público. Aliás, não é a realidade nacional. Mas toda a nossa influência está voltada para isso. E todas as marcas estão comprando isso e vendendo essa influência. Então, assim, as influenciadoras, por exemplo, que estão adequadas nessa linguagem, tanto de elegância quanto estética, estão trabalhando mais do que a outra rede de influenciadores que simplesmente seguiu vivendo, entendeu?
Entendi.
Criando conteúdo que já criava e tudo mais, que não sucumbiram a essa nova onda da influência, assim. Faz sentido?
Super, super, faz muito sentido. E como a gente está lidando, né, com duas indústrias, três indústrias que são muito poderosas, né, que é a de fármacos, a de beleza, às vezes a de fármaco e beleza estão juntas, né, e da moda, quando você não precisa mudar a tua comunicação, a tua grade, a tua maneira de fabricar o produto, né? E aí você transfere o ônus da mudança para o consumidor, que no caso é a mulher e o seu corpo, né? É mais fácil, é mais lucrativo, inclusive, né? Muito mais. Então, você inverte a lógica, né? O consumidor serve a você e não você a ele. Bom, é isso, ponto, né? No sistema
Sempre foi, né?
que a gente está, sempre foi, né? Mas a gente tinha conseguido alguns avanços. Uma dúvida aqui, pensando na aparência como um todo. Você acha que a questão quando a gente fala da beleza para maquiagem, né? A gente viu muita pressão, e uma pressão importante e necessária para que a gente tivesse cores diferentes de base, certo? Você acha que a gente começou a retroceder também? Ou você acha que aí a gente ainda está no mesmo patamar, vai, já melhorado?
Não, eu acho que a maquiagem ainda tá.
Está segurando.
Segurou o degrau que ela alcançou, assim, por enquanto.
Tá.
Não acho também nesse sentido, eu não imagino e não espero que ela caia. Porque essa população que cobrou isso não tem outra opção, entendeu? Tipo, nós chegamos nesse lugar, como é que você vai pra... Tipo, as mulheres pretas levaram muitos anos para conseguir. Não precisar misturar o tom de base ou usar base, né? Vamos pensar assim, dependendo do tom de pele, porque não tinham tons que jamais existiram. Não que temos milhares de marcas fazendo tons de base diferentes, mas eu acho que esse degrau aí ele não desce, e eu espero também. Mas assim, quando eu comecei a desfilar, né, em 2008, 2009, 2010, eu, sendo uma mulher de pele clara, precisava ir para os desfiles com a minha pele feita por mim. Porque senão eu ficava cinza ou amarela ou branca demais.
Tá.
E a desculpa do maquiador, dos maquiadores na época era assim: ah, esse tom de base a gente não tem.
Não tem
Realmente
produto.
não tinha, era uma mistura que eu fazia aqui. Mas chegava lá pra eu
Ele
ficar.
também não sabia fazer.
Não, não fazia, né? Que nem sabia, não faziam, tá? Pra eu me sentir eu
Não
mesma e me
queria.
sentir segura para exercer o meu trabalho, eu tinha que ir com a pele feita. Sendo uma mulher de pele clara.
Tá.
Então, eu acho que isso, espero que isso não retroceda. Porque também é muito complicado, né? Como é que você tira do nada da sua grade os tons de base mais escuros? Qual a explicação que você vai dar? Além de racismo?
Não tem outra, né?
É,
Mesmo que tenha, não tem, né?
eu acho que só não vai sair por conta disso, entendeu? Porque dá muito mais trabalho. A assessoria de imprensa vai ter
Lidar.
muito mais trabalho
Tá.
para lidar com isso. É muito mais caro do que manter o tom na prateleira.
Ô, amiga, e pensando na questão da influência, da nova influência de moda, né? Lá no começo, você falou. Eu perguntei se você se via como influenciadora, você falou que agora você se via, né, não só criando conteúdo. Para quem está aqui ouvindo a gente, querendo entender melhor a questão da influência, você enxerga uma diferença entre criar conteúdo e ser influenciadora?
Sim.
Qual é essa diferença que você enxerga?
A relevância. Por quê? Por que que eu entendi que eu sou uma influenciadora? Porque eu sou uma formadora de opinião. Então, se a gente for pegar no sentido literal, influenciar, eu estou influenciando. E sim, eu influencio mulheres. Principalmente mulheres, né? Eu influencio pessoas. Então, quando eu falo sobre tudo que eu uso em relação à minha beleza, ou a moda, como é o meu estilo de vida, as minhas opiniões, num geral, eu influencio sim mulheres, porque todos os dias, por exemplo, eu recebo mensagens como as que eu recebi ontem. Eu vim aqui para me permitir fazer uma coisa XYZ na minha vida. Isso é influência, isso é relevância. Então, quando a sua opinião tem um peso, porque às vezes você cria conteúdo, as pessoas gostam de consumir aquilo por algum motivo, mas não quer dizer que você influencia as pessoas de alguma forma, entende? Embora todos nós estejamos no mesmo balaio e todo mundo chama a gente de influenciador, mas criar conteúdo é diferente de influenciar. E eu levei muito tempo para assumir isso. Mas sim, para mim, criar conteúdo é uma coisa e influenciar é outra. Eu consumo conteúdo de criadores de conteúdo que não me influenciam. Eu gosto de ver, Gosto, mas aquilo não me impacta, entende?
Ele, você acha que ele é um, por exemplo, um criador de conteúdo que não traz esse impacto formativo de opinião? Ele pode ser só um conteúdo, de entretenimento? É isso?
Exatamente, exatamente. Relaxante, é uma fuga, entendeu? Tipo,
Entendi.
ou informativo, porque também tem isso, né? Mas assim, influenciar é quando, por exemplo, você me influencia, sua opinião me influencia.
Eu ando dando pouca opinião, né? Você já notou, ando
Mas a
cansada. A
sua
gente já falou
opinião me
sobre
influencia.
isso, né? Inclusive.
A gente pode fazer um episódio sobre o cansaço da opinião.
Vamos, né? Verdade, a gente combinou de fazer esse episódio e não fez. A gente tava
A gente tem
cansada para
uma
fazer.
gama de episódios guardados, assim, ó. Mas a sua opinião, por exemplo, me influencia em coisas que eu vou decidir para mim, entende?
Tá,
Você me
mas bom.
inspira em coisas que eu vou trazer para minha vida ou decidir na minha vida.
É,
Mas
eu
eu
entendo o que você está
consigo.
falando. Eu me vejo como uma influenciadora, pensando que eu sou uma professora, ok? O meu lugar de influência, acho que para mim, tá aí, né? E hoje eu tento influenciar quem tá num círculo mais próximo de mim. Acho que eu já fiz muito mais esforço para influenciar as pessoas que estão distantes, e é muito exaustivo, né, amiga? Então eu te admiro muito em relação a isso, porque é muito pesado, e hoje eu acabo influenciando como professora, como mentora, como, né, alguém que tem, sei lá, uma comunidade que é pequena, mas é uma comunidade de consultoras de imagem formal, né, ali. Mas acho que é importante a gente ter essa clareza, né? O influenciador, ele lida com o peso da opinião dele.
É isso.
Ele cria um conteúdo para
Também.
uma audiência menor ou maior, com maior alcance ou menor alcance, né? Mas esse influenciador, ele precisa ter a clareza do impacto que ele vai gerar com a opinião dele, e que a opinião dele, né, a opinião da gente, dela, né, da criadora, da influenciadora, não vai agradar todo mundo. Pelo contrário, vai
Exatamente.
desagradar, pode gerar perda ou não ganho de dinheiro, né, monetização, trabalho, né, e esse é o preço dessa influência.
É.
Agora,
Exatamente.
criar conteúdo nem sempre vai ser né, vai trazer a formação ali de opinião, de caráter, de, né, para onde eu quero levar essa área, né? Para onde eu gostaria que essa área fosse. Eu vejo como consultora, é engraçado, né? Meu perfil é pequeno, mas eu vejo coisas que eu falava há 10 anos atrás começarem a ser moeda de troca agora. Eu falo, gente, mas eu tô tão cansada já de falar disso. E às vezes eu falo, putz, eu devia estar falando, né? Porque agora eu vejo outras formadoras e professoras falando também. É bonitinho de ver, né? Mas ao mesmo tempo é cansativo.
É exatamente isso.
Agora,
Pode falar.
amiga, uma pergunta aqui. Quando você olha para a influência de moda, também tem muita gente se chamando de influencer, mas na verdade é só criador de conteúdo de entretenimento. É isso?
Sim, porque é isso, né? Colocaram tudo no mesmo balaio. E eu entendo super, porque a internet é um. Embora seja. Todo mundo tem acesso. Quando a gente vai nomear o que cada coisa é, fica todo mundo no mesmo lugar, entendeu? Mas sim, tem muita gente só criando conteúdo e se chamando de influenciador. E faz parte. Mas tem muito influenciador irresponsável com a sua comunidade.
Vamos falar disso, porque eu acho que isso tem a ver com essa. Não sei se. Será que tem a ver com esse novo momento? Ou sempre foi assim? Eu acho que as pessoas podem ser irresponsáveis com a própria comunidade desde sempre, né?
Sempre foi assim, mas a gente tá num lugar sem freio, entendeu? A gente chegou num ponto que a gente soltou o freio de mão na ribanceira e tá indo. Por exemplo, as influenciadoras de luxo, que são chamadas de influenciadora de luxo, que nada mais, hoje em dia, nada mais são do que consumidoras exacerbadas. É sobre toda semana um unboxing da Prada, entendeu? Não tem a ver com o mercado de luxo, tem a ver só o quanto eu posso comprar disso.
Acho que de uma certa maneira tem muito a ver com o mercado de luxo, né? Que
Não, não,
é.
sim, mas assim, quando a gente vai falar sobre o produto, a gente não tá mais falando sobre o produto, a gente só tá abrindo caixa, entende?
Entendi. A gente está
Não
falando sobre os
só no
produtos.
mercado de luxo, mas.
A gente está falando como a gente pode. Olha como eu sou alguém que tem poder aquisitivo. E eu
É
consumo
isso,
muito.
é isso, é isso. Assim como quando as influenciadoras que estão emagrecendo estão falando quão são felizes agora que estão magras. Então a gente desceu realmente o freio. Tipo, sabe aquele negócio de que antigamente, nos anos 90, todo politicamente incorreto era moda? Então, assim, o racismo, a gordofobia, a homofobia, que era tudo permitido, as piadas eram ótimas, todo mundo falava tudo, e agora ninguém pode falar nada. Na moda, a gente tá nesse momento, pra mim.
Você acha que as pessoas estão voltando a falar coisas que elas não deveriam falar, que a gente já tinha sepultado, né, como
Já.
errado?
Já. O consumo consciente, ele tá cada vez mais quietinho, entendeu? O assunto. Entende? Que a gente via todo mundo falando e nananã. A gente tá numa fase de consumo de brechó. Não é porque é consciente, é porque é cool. E aí a gente tá consumindo tanto quanto nas fast fashion, no mercado de luxo, desenfreadamente, e incentivando também. Eu acho que a gente tá nesse momento muito que se dane, sabe assim? Vamos ser magra mesmo, vamos comprar mesmo, vamos, sabe assim, tudo assim. Vejo muito isso.
E eu acho que tem uma outra coisa, pensando, né, que tamanho e moda, né, estão muito próximos. Eu acho que agora, a cobrança para que as mulheres realmente emagreçam, ela é maior. Porque agora eu vou colocar vou colocar aspas aqui, né? É fácil.
Eu recebo mensagens assim, tá? Do porquê que eu. De mulheres, tá? Do porquê que eu ainda estou gorda, já que as canetas são tão acessíveis, principalmente para pessoas como eu, que são influenciadoras, que trabalham com a internet. Por que que eu tô escolhendo continuar gorda?
Porque você poderia escolher emagrecer através de, né, de uma medicação e contar para as pessoas como isso é fácil e. O que que você responde? Eu fico muito curiosa.
Bom, eu respondo que se for, porque assim, é muito delicado esse assunto da caneta, né? Por exemplo, se fosse uma necessidade de saúde de fato, e este fosse meu único recurso em relação à minha saúde, talvez eu adotaria, esse método para saúde. Esteticamente, para mim, não me falta nada. Eu não, meu corpo, para mim, não é um problema.
E
Em
essas
relação a.
pessoas, né? Ele pode ser, não é que ele
Exatamente.
é, mas assim, não que ele seja, mas eu
Mas
entendo o
é.
que você está falando. As pessoas se incomodam mais com a sua aparência
Do que eu.
do que você.
Sempre.
Ou
No
elas
meu
se
caso,
incomodam
é
com a sua
assim.
aparência e você não, porque não é que elas se incomodam mais, você não se incomoda. Elas se incomodam com a sua aparência e você não.
E a resposta dessas pessoas é que eu escolhi ser desleixada. Então, é muito associado, né, um corpo não magro ao desleixo. Mas a minha saúde vai muito bem, obrigada. Se eu fosse negligente com a minha saúde, seria um desleixo. Uma falta de amor, inclusive. Mas a minha saúde está ok e visivelmente a minha aparência não me desagrada. Mas
Cortou,
a minha
amiga. Invisivelmente, a sua aparência.
não me desagrada. Só que isso buga, inclusive, a cabeça da minha comunidade. E assim, eu recebi essa pergunta de seguidoras muito antigas, inclusive. Do porquê não? Que eu não quero. Tive ofertas? Muitas. Mas não é uma necessidade
Verdade,
minha.
amiga.
Sim. Tá, caneta emagrecedora tá igual o jogo do tigrinho. Pra gente gorda.
Socorro.
É, pra gente gorda, tá assim. Lembra na época do programa que eu recebi 9 ofertas de cirurgia bariátrica?
Meu Deus do
Tá
céu.
igualzinho. Vem emagrecer comigo. Mas não é. Agora, assim, nos últimos 6 meses, meu corpo nunca foi tão político. A minha decisão nunca foi tão política, sabe assim? É, de me manter como eu sou, porque tá tudo bem para mim. Nunca foi tão rebelde, sabe? E nem foi intencional. Tipo, eu realmente não vou fazer nada contra o meu corpo se não for, para a minha saúde. E por enquanto, a minha saúde está muito bem, obrigada. O que que eu tô fazendo, o que eu vou fazer pela minha saúde? Cuidar dos meus exercícios, da minha alimentação e nanana. Para mim, isso a caneta, na minha opinião, é uma forma muito drástica de se resolver alguma coisa. Então tem que ser um problema muito sério em relação à minha saúde para que eu tome essa atitude. Se tem outros caminhos, até porque para mim a mudança de hábito é muito mais eficaz. E no meu caso, meu biotipo é gordo, entendeu? Eu nasci uma criança gorda, um bebê gordo, fui uma criança gorda, fui uma adolescente gorda e sou uma mulher de 38 anos gorda. Todas as vezes que eu tomei remédios lá antigamente, né, para emagrecer, foi extremamente violento para o meu corpo e antinatural. Então, assim, muita gente tem me questionado do porquê eu não estou na influência da magreza. Mas não me interessa, entende? E aí tem sido cada vez mais difícil manter o meu perfil funcionando organicamente em relação aos outros perfis que estão dentro dos códigos, né? Mas é, meu trabalho sempre foi esse,
Ô, amiga, fácil, né?
né?
E pensando, por exemplo, em influência, tá? Cruzando esse lado, a gente poderia pensar de ativismo, mas eu quero deixar agora isso um pouquinho de lado. Eu sei que não vai ser fácil deixar, mas vamos pensar assim, tá? Você tem um lado de influência e ativismo. Mas vamos pensar agora no lado comercial também, né? Porque afinal de contas, precisamos pagar os boletos, certo? Qual é o perfil de marcas hoje com as quais você trabalha? A gente vai gravar até um episódio, né, com você, mas com a Bruna junto, para a gente falar de provador, que eu acho que é muito legal. Que são mulheres com, né, vidas diferentes e até em praças diferentes, para a gente falar de tamanho de praça. A gente tem, né, consultoras de imagem em praças muito menores que eu e você estamos, né? A gente está aqui em Campinas, mas você trabalha muito nacional, trabalha, né? Então, que tipo de marcas hoje acompanham a sua influência, as suas decisões de influência?
Marcas de beleza, cosmética, mas só as que têm a linguagem de diversidade, né? Muito
Tá.
clara. Porque tem isso também, né? Tem marcas de beleza que não têm a linguagem de diversidade. Não quer dizer que não sejam diversas, o que eu quero dizer é que elas não comunicam diversidade, entendeu?
Elas escolheram não falar disso.
É, e quando a gente olha a comunicação visual é sempre as pessoas padrão. E moda também, mas moda é muito mais o universo plus size, sempre. Mas marcas de beleza, assim, tem se. Esse ano, por exemplo, foi o ano que eu menos trabalhei.
Verdade, amiga.
Sim, porque eu não tô mais na moda, né? Meu perfil não tá mais na moda. É
Cara, como isso é
bizarro isso.
pesado, né? Pra gente. Acho que pra quem tá ouvindo a gente, que é um público essencialmente de consultoras de imagem, acho que a gente precisa se responsabilizar em tudo que a gente fala, né? Porque a gente influencia direto ou indiretamente com o nosso trabalho ou com a nossa rede social. Seu trabalho, nosso trabalho lá na casa da cliente influencia a cliente, né? A gente muitas vezes pressiona as mulheres para elas adotarem uma linguagem mais obediente, né, de imagem, sem nem saber que a gente está fazendo isso. E
É
você é
tão
muito
engraçado,
desobediente,
né?
né?
Muito. Meu pai falou isso pro meu primeiro marido. Tem certeza? Ela só vai piorar. Nunca obedeceu.
Graças a Deus.
Exatamente. Tanto é que eu tô indo pro terceiro, né, amor? Mas, enfim, a obediência tá muito encrustada na gente enquanto mulher, sabe? E enquanto consultora de imagem, se a gente não olha para as libertas, se a gente não olha para as outras que estão fora da caixa, a gente vai reproduzindo instintivamente. Dá muito trabalho ser fora do padrão, pensar fora do padrão. Você precisa procurar. Pensa bem. Se você não procurar pensar fora do padrão, você vai seguir repetindo e criando, clientes obedientes. Não quer dizer que todo mundo tem que ser louca, transtornada, mas assim, se a gente não falar sobre esta liberdade, né, de cada uma e encontrar esse, como é que fala? A imagem de acordo com cada uma, a gente segue assim, tá na moda ser desse jeito, vamos todo mundo desse jeito. Então assim,
É,
esse ano foi o ano
quando
que
tá
eu
na moda
menos
ser
trabalhei
gancho.
realmente.
E quando eu ouço você falar isso, né? Porque o meu corpo não tá na moda. Isso me espanta, me dói. Acho que é violento, né, amiga? Com você especificamente, mas também com outras mulheres, com todas as mulheres, né? Quando a gente chega na cliente e diz para ela, mesmo sem dizer, que o corpo dela precisa de um empurrãozinho da roupa para ficar melhor. Cara, eu acho. Nossa, isso me pega muito.
É uma
Muito.
ferida enorme, né? Que a gente abre sem, às vezes inconscientemente, porque a gente não está trabalhando conscientemente as nossas referências e o que a gente tem, as nossas estratégias. Mas sim, isso acontece muito. E é uma realidade, tipo, não tem como falar sobre influência da moda sem pensar no que eu vivi em 2025. E não é um lugar que eu tô me colocando aqui, você tá ouvindo, tipo, ai, tadinha de mim. Não, é um fato real. Tipo, de janeiro até agora, novembro, eu fiz pouquíssimos trabalhos. E muitos deles, dos que, e que eu não fui aprovada e tudo mais, é porque. Já tive essas respostas por escrito, inclusive, tá? A gente tá procurando um perfil que tá mais em alta agora. E aí, quando você vai olhar, né, aquela marca, o perfil ele é magro. E na maioria das vezes branco. Você sabe que eu recebi um casal gay de influenciadores no meu programa
Eu
recentemente?
vi, eu vi.
E a gente tava falando sobre isso. Um deles é um homem gay e aí ele performa um cabelo feminino e usa roupas femininas e usa barba, que eu particularmente acho incrível. Mas esse ano ele também trabalhou muito pouco, porque os perfis que estão na moda do universo gay são os perfis padrão. E ele foge do padrão, entende?
Entendo. Se eu olhar para ele, né, eu acho que ele tá ele cria, do ponto de vista de imagem, confusão na cabeça das pessoas, né? Porque você tem uma estética que é ligada ao visual do que é o feminino, performar o feminino, ao mesmo tempo ele tem a barba, que é uma estética ligada a performar o masculino, né? Não é fácil para as pessoas lidarem com essa aparência, né? Ela é uma aparência
Exatamente.
que ela contrasta dois extremos, né? Digamos, não.
Exatamente, mas até o ano passado ele trabalhava muito e este ano não. Inclusive eventos, por exemplo, ele era uma figura muito convidada para eventos. Esse ano não.
E você percebe que isso mudou para você também, o número de convites, amiga?
Amiga, sim, eu recebi. Olha que bizarro. Tem um evento muito grande aí. Muito grande, não posso falar sobre, mas assim, um evento muito grande que eu tenho sido convidada todos os anos. Aí esse ano o RP começou a me chamar, parou a conversa no meio, tipo, isso no WhatsApp. E no dia seguinte, a mesma RP voltou e falou assim: não, é que o nosso quadro de influenciadoras gordas já está completo. Esse ano nós temos 5 vagas.
Ou seja,
Um
olha
evento
como
gigante, tá?
tá. Depois que acabar essa gravação, a gente vai conversar sobre isso. Ah, essa fofoca nós vamos desenrolar. Não, mas que eu quero. O que eu acho que é importante quem está ouvindo a gente entender, né? Que olha que louco. Você é uma mulher. Ponto. Você não precisa. Você poderia falar sobre qualquer coisa do universo, entre aspas, do universo de consumo feminino. Mas, por que você tem um corpo gordo e por que você é uma mulher preta, você automaticamente, quando a gente fala de mercado, você não só é um segmento, como você é um nicho. E aí, o nicho ele é menor, né? E olha, já tá preenchido, tá? Cara, é muito violento, é muito horroroso isso.
É extremamente, tanto que para mim, esse tem sido o ano mais violento em relação a isso. E durante esse ano, eu já pensei em realmente mudar de trabalho umas 3, 4 vezes. Mudar mesmo, drasticamente. Tipo, acabar com essa minha parte, de influência. Por ser extremamente cansativo. Tipo, esse ano foi extremamente cansativo. Nos 17 anos que eu tô nesse mundo. Para mim, esse foi o ano mais cansativo. Não sei se é porque eu tô cada vez mais consciente, então logo fico mais cansada, ou
Eu
logo
acho que
fico
sim.
mais exausta.
Quanto é muito cansativo estar lúcida, né?
É.
É muito
Esse,
cansativo.
nossa, é perfeita essa frase.
É porque o véu cai, né? Eu lembro de uma outra amiga. Né, falando, Ana, o véu caiu e eu nunca mais consegui subir o véu. E aí você, quando enxerga tudo, você não consegue mais desver as coisas, né? É muito difícil.
É.
Muito difícil. Cansa mesmo.
Ou você escolhe performar uma coisa que você não é e não acredita,
Que é
né?
cansativo também, né?
Eu prefiro continuar sendo eu. Não vou me
Escolher as
perder de
batalhas.
novo. É, não me perco de novo assim. Prefiro mudar de trabalho do que me perder de novo, sabe? Mas é uma decisão pesada também.
Nossa, que trash, né, amiga? Olha, olha que coisa linda este episódio do
Sexta-feira
Juntas, você que tá
tranquila.
ouvindo a gente. É.
Ai, mas é isso. A influência da moda tá nesse caminho, na minha visão.
Você acha, para a gente resumir aqui, você acha que a nova influência da moda ela tá mais obediente? É isso, então? Obediente e menos provocativa?
Obediente e excludente.
Tá.
Eu acho.
É, eu tenho essa sensação também, tá, amiga? Olhando. Eu tenho.
Muito triste, né? Porque,
É.
assim, todo esse caminho que eu vi acontecer nos últimos 20 anos, acho que tá muito obediente, excludente, assim. Tá bem triste. E qualquer camisetinha que você coloca, você já é rebelde.
Como assim, amiga?
Amiga, se você sair com uma camisa. Depende, no meu caso, hoje em dia, qualquer roupa que eu visto já é rebeldia, entendeu? Com essa intenção.
Entendi.
Nunca foi tão rebelde. Essa
Sim,
nova
mas
onda também do conservadorismo, tipo, a galera olha e faz assim, ó, galera nova, inclusive, é jovem, faz assim, ó, meu Deus!
Que corajosa. Eu nunca vou esquecer de você falando sobre isso, né?
Não.
Parabéns pela sua coragem. A sua coragem só de ser quem você é, existir
Respirar.
no seu corpo, né?
É. E ousada sorrir, inclusive, né? Que é, como assim? Você é assim e ainda dá risada? Você é assim e não tá triste? Como assim? Você é assim e saiu de casa? Você é assim e namora? Você é assim e aparece na internet?
Tem assim, não usa sutiã.
Ah,
Tem
nossa
assim.
senhora.
E tem essas tatuagens. Tem assim.
Esses dias, uma mulher fez um vídeo sobre mim.
Oh, meu
Lá,
Deus do céu.
me mandaram lá no TikTok, analisando a minha imagem. Eu nem preciso dizer sobre a imagem dela, né? Vamos lá. Mas ela estava falando que eu claramente não me amava, que eu claramente tinha problemas na minha infância. Que eu claramente. Menina, ela sabia tanto sobre mim,
Que
coisas
sabida
que eu
ela,
nunca
não.
soube. E aí ela pegava, tipo, os brincos que eu uso, como eu uso o meu cabelo, as roupas que eu uso, as minhas tatuagens e tudo. E aí era um grande problema. Assim, eu era uma pessoa extremamente doente emocionalmente, assim, segundo ela. E eu aqui, ó, assistindo.
Gente, mas olha, ela devotou um tempo da vida dela, hein, para pegar as imagens, falar de você. Isso nem é um problema com ela.
Exatamente. E aí você vai olhar a pessoa, por exemplo, que estava falando sobre mim. Ela não era uma mulher padrão, ela não era uma mulher branca, ela não era uma mulher preta, mas ela não era uma mulher branca. Ela não era uma mulher jovem.
Amiga, quero este vídeo na minha mesa assim
Nossa, eu vou
que
ter que
terminar
achar
esse
ele, mas ele
episódio.
existe sim. Ela pegou imagens minhas no reality show, ela pegou imagens minhas e ela foi falando, tipo, que eu era uma mulher que tinha problemas paternos, que eu provavelmente tinha depressão e tudo isso sobre só por eu ser eu. Pensa
Cara, que
bem.
triste. Gente, só.
E também fiz um vídeo, tinha uma trend no TikTok, que tecnicamente a trend você começava de um jeito e tinha que terminar com um glow up, certo? E eu acho isso ridículo. Eu sou anti-glow up nesse sentido, entendeu?
Para quem tá ouvindo a gente aqui que não conhece o termo, o que que é um glow up?
É como você dá. É igual os filmes de comédia romântica dos anos 90, que a mulher ela era rejeitada porque ela tinha um tipo de aparência. E aí, quando ela entrava num certo padrão, ela era amada, ela era aceita, ela era incrível e tudo
Olha como é
mais.
fácil, é só fazer o glow up. Tá.
Exatamente. E aí a trend era assim: ó, quem perder vai beijar fulana. Então, fulana, tipo, na linguagem assim, como se fosse uma pessoa feia, né? No antes. E fulana depois, tipo, olha o que você perdeu, sabe assim? E aí o que que eu fiz? Eu fiz um vídeo meu antes e depois, só que eu tô igual.
Ai, amiga, eu ainda não tive coragem de me embrenhar pelo TikTok. Eu
Amor,
ando
eu tive
sempre entre e fujo.
tanto hate nessa vida que você não tá entendendo. 500 mil visualizações, acho que tem até um pouco mais. Não sei quantos compartilhamentos, e assim, todas as mulheres falando o quanto eu não tinha noção, o quanto eu ainda estava feia, o porquê que eu não emagrecia, o porquê que nananã, e nananã, e nananã. Eu falei, gente, olha essas pessoas, olha como a gente tá. E aí a minha filha falou assim: mãe, você não tá arrasada? Eu falei, não, eu tinha uma teoria que eu queria testar e eu consegui, que era sobre isso mesmo, tipo, aonde a gente tá agora? Como a gente tá agora? E por que que eu ainda preciso ter um glow up? E vou te falar, 90% dos comentários eram femininos, tá?
Isso me pega tanto, amiga. Você
E
não
de
tem
todas as
noção.
idades.
Então, isso me pega demais. Quanto a gente ainda é ingênua e não passando a mão na cabeça das pessoas, porque é todo mundo adulto e vacinado, mas como a gente ainda é idiota, né? Assim. Não letrada, né, no tanto de manipulação em que a gente cai e manipulação que a gente gera, né? Porque quando eu vou lá no seu vídeo e falo uma coisa ruim sobre você, né, pensando que a gente é da mesma classe sexual, digamos assim, e que, infelizmente, apesar de a gente ser a maioria da população, a gente é minorizada. Quando eu te prejudico, eu me prejudico também, eu prejudico a minha irmã, a minha mãe, a minha amiga, a minha filha, as minhas netas. Cara, como a gente é ignorante, no pior sentido da palavra. Que
E é
vil,
o
né, que é
vídeo
isso?
de maior alcance no meu perfil.
Eu imagino. Eu vou entrar lá para ver, porque
Nunca
amiga, você não
recebi.
acompanha o TikTok de ninguém, eu não entro no TikTok. Eu sei. Era uma das minhas metas de 2025, falhei miseravelmente.
Nunca
Entendeu?
recebi tanto hate na minha vida quanto esse, na qual eu não tive um glow up. Pelo contrário, segundo a internet, eu fiquei mais feia. Agora, você imagina se uma pessoa, eu vou usar o termo comum, é só para dizer que é uma pessoa que não milita, que não trabalha com isso, não tá nesse meio há tanto tempo quanto eu, e que faz terapia, tá?
Tá,
Importante.
tratada, pessoa tratada, né, amiga?
Recebe os mesmos comentários com o mesmo alcance.
Cara, é muito pesado.
Gente, essa pessoa, ela não sai mais de casa. Para não dizer coisa pior. Porque as coisas que estão escritas lá são horríveis. Graças a Deus, isso não me abala. Mas imagina pessoas, porque o TikTok é para todo mundo, né? Todo mundo faz a trend. Imagina se você não teve o glow up esperado.
Que preguiça.
Nunca esteve tão difícil influenciar e existir na internet, mas também nunca foi tão difícil ser influenciado, porque as pessoas estão muito loucas, muito loucas.
Olha, amiga, tô olhando aqui nosso horário, sei que você já tá recebendo coisas aí, mensagens e tudo mais, a gente, né? A gente fez
Amor,
assim
se
uma
deixar, a
conversa, como se a
gente
gente estivesse
fica aqui
tomando
para
café,
sempre.
né? Que é sempre bom. E a gente estava, inclusive, tomando café aqui nesse momento. Queria te agradecer pela sua generosidade sempre. Toda vez que você vem, né, pro Juntas, toda vez que a gente conversa, você dá aula, que, né, assim, sempre os encontros são muito generosos. Então, queria te agradecer pela sua generosidade, queria te agradecer pela sua honestidade, porque você poderia ter feito um glow up aqui nessa conversa, mas não fez.
Jamais.
Jamais. Então, assim, acho que fica muito claro pra gente, né, que essa nova influência de moda, e aí eu posso estender de beleza e talvez de consultoria, ela realmente está muito imbuída, né, em criar pessoas mais obedientes e mais dentro do padrão, porque é mais fácil, né? Ter aspas aqui, mais fácil, mas não é, né? Cada um tem o seu fácil, cada um tem o seu difícil. Eu acho que A gente precisa entender que influenciar nunca é um trabalho fácil, é um trabalho que vai cobrar você, né, pelo que você está plantando nas pessoas. E eu sei, amiga, que você só planta o melhor, então, assim, obrigada por isso, né, por resistir, não apenas existir, mas como mas resistir, né? Então, obrigada, obrigada por todo o conteúdo que você divide aqui com a gente. Queria, já avisar as criaturas que aqui continuam nos ouvindo, que teremos mais dois episódios engatilhados já com a Mandita, né? A gente vai falar sobre provador, que acho que é muito legal e a Bruna vai contribuir para essa conversa, e depois a gente vai falar sobre análise de coloração para belezas negras. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também hoje, né? É um outro. Veja, é triste, né? Mas é um nicho, então é a gente tratar isso, né, de uma maneira específica, porque a gente precisa pensar nas diferenças, né, de pele, de socialização, de tudo. Tem as tangíveis e as intangíveis, então a gente vai falar sobre isso também. E eu queria, amiga, terminar pedindo para você falar aqui dos teus arrobas, né, onde as pessoas podem te encontrar e acompanhar o seu trabalho, e também do papel de trouxa, por favor. Que como é de terça-feira, fico me remoendo, porque é o dia que eu dou aula, né? E até
Mudar,
dezembro eu ainda tô
tá?
dando aula. É um dos dias que eu dou aula, né?
Vai mudar.
Vai mudar.
Vamos lá. Você me encontra nas redes sociais, o arroba é o mesmo para todas as redes. Arroba sou, S de sapo, O, U, Amanda Souza com Z e dois As no final. Então é sou Amanda Souza A. Em todas as redes você me encontra com esse usuário. E Papel de Trouxa, meu programa ao vivo no TikTok. E a gente fala sobre papéis de trouxa que a gente desenvolve ao longo da vida, não só sobre relacionamento, mas a gente vai falar aí sobre carreira, maternidade, relações, enfim. É um programa que eu amo fazer. Acabou de entrar de férias o Papel de Trouxa e ele retorna na última semana de janeiro e às quintas-feiras, com Dia Novo.
Aí eu
É um
quero ir lá
programa.
assistir gravação, que você já me
Na
chamou
verdade,
para ir
você
assistir,
vai
quero
lá
ir.
como convidada, meu amor.
Ai, amiga, eu vou lá como enxerida.
Não, eu quero você como convidada também, por
Não,
favor.
estarei lá.
Vai ser todas as quintas-feiras, 8 da noite, a partir de janeiro de 2026. E é isso. Me sigam, me acompanhem. E vamos falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui no Juntas. Vai ser um prazer.
Muito
Mandem
bom.
DM que eu respondo todas.
Responde mesmo. Um nojo. Ô, amiga, e uma coisa, só para quem está ouvindo também, para quem quiser, porque eu sei que no formato de TV do TikTok não fica gravado, certo? Porque é um programa de TV do TikTok, fina. Mas
Exatamente.
existem
Mas
episódios de um podcast chamado Videocast Papel de Souza. Papel de Souza é ótimo, Papel de Trouxa. Que é inclusive premiado, né, amiga?
sim. Na verdade, ele foi finalista do Prêmio
Finalista.
MPB 2024, Melhores Podcasts do Brasil. E ele está disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Apple TV, no. Na Apple Music, mas o Papel de Trouxa novo, que na verdade é o mesmo formato, só é o mesmo programa, né? Só que agora era ao vivo. Ele vai entrar, os episódios dessas duas temporadas ao vivo vai entrar no YouTube agora em dezembro. Então vocês vão poder assistir tudo que a gente
Nossa.
fez ao vivo
Ai, que
nessas duas
demais.
temporadas no YouTube.
Que bom, que bom. Muito bom. Viva!
Ana,
Nossa,
eu
muito
quero
bom,
agradecer
amiga.
a você, a Bru também, que não tá aqui, mas que sempre me escutam com muito carinho. É muito bom trocar com vocês. Eu sou ouvinte assídua do Juntas e fã do seu trabalho. Então, obrigada por me ouvir, por trocar comigo. É sempre uma honra, viu?
Eu que agradeço, amiga. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então, assim, essa rasgação de seda. Gente, ouça, ouça.
Toda vez que vocês escutam um episódio meu
Maravilhoso.
aqui, vocês já sabem que a gente se ama muito.
Muito bom. Amiga, muito obrigada, viu? Vou parar aqui a gravação. Boa sexta,
Obrigada.
boa semana. E
Para
logo,
nós.
logo o episódio está no ar. Tchau, tchau.
Tchau.